Olá, amigos, olá, amigas. Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo. Hoje estamos desfalcados, porém muito animados para falar sobre os acontecimentos da semana e sobre a pouca energia que nos resta nesse final de ano e que estamos dispostos a dividir com vocês. Com vocês, como sempre, porém sempre inovando, nosso querido cientista político, Vitor Oliveira.
Sempre inovando? Tudo bom, Grazi?
Um abraço sempre inovando.
Para todas as nossas amigas e amigos ouvintes. No que consiste a minha inovação dessa vez?
O teu cabelo tá diferente, você cortou o cabelo.
Cortei o cabelo. Nossos amigos e amigos.
Tem um violão ali no fundo.
Mas
tá inovando.
Não, estamos sempre, estamos juntos. Mandando um abraço já pro pessoal que nos acompanha aqui no YouTube, ao vivo. Sempre muito bacana contar aqui com as presenças já tradicionais aqui do Pedro Ivo, que o tal Pacheco, quem é o Pacheco? Qual é o primeiro nome do Pacheco? Não é o nosso querido presidente do Senado, mas também o Alessandro Passos, enfim, tamo junto aqui. Legal, pessoal.
Você sabe que a gente tem um ouvinte que é Arthur Lira? De vez em quando ele vem falar comigo no Twitter e eu não consigo, todas as vezes eu brinco com ele.
A gente tem o Pacheco, o único podcast de política no Brasil que tem o Pacheco e o Arthur Lira, é isso aí.
O único. Semana passada o Humberto chamou o Moro de terceira, ao invés de terceira via, de acostamento, aí essa semana ele foi proibido de falar, então, portanto, ele não vai poder estar aqui conosco. Foi conduzido coercitivamente para o aeroporto.
Condução coercitiva, é isso aí.
Vitor Pacheco,
tá aí. É xará ainda. É isso aí, ainda é xará.
Ainda é xará. Pessoal, antes de entrar no tema específico da política, e essa semana a gente tem vários assuntos importantes, eu quero mandar um abraço enorme e muito carinho para todo mundo que mandou a retrospectiva do Spotify e a gente no topo da lista de vocês. Foi um momento muito gostoso da minha semana ver vocês mandando. Teve alguém que ouviu quase... O Andrei ouviu quase 3 mil minutos de Legislativo esse ano. Eu falei, eu acho que meu marido não me ouviu falando tanto esse ano. Então, assim, eu quero mandar um abração para todo mundo que escuta pelo Spotify também, ou por outras plataformas, claro, mas de poder ter esse tipo de reconhecimento no fim do ano é muito gostoso e é muito bom estar com vocês. Eu sempre falo que o melhor do Legis são os ouvintes, né? A gente tem essa audiência qualificada que torna possível a gente fazer esse programa que, ao mesmo tempo que tem muita profundidade, tem também muita brincadeira, então é muito bom ouvir isso de vocês, obrigada. Bom, vou começar fechando o meu WhatsApp web, senão vocês vão ficar ouvindo por um.
Não, e depois reclamam, né? Depois vão reclamar. Se a gente deixa o áudio... Se a gente deixa
a coisa aberta aqui... É chato pra caramba.
É verdade.
Vamos começar, Vitor, com o elefante na sala, o elefante de sexta-feira. Deputado Josimar Maranhãozinho, glorioso correligionário do nosso presidente da República, do PL, teve divulgadas essa semana fotos segurando maços de dinheiro que já são um clássico da política brasileira, né? Eu fiquei pensando que ano passado a gente só viu novela repetida, faz tão pouco tempo que começou a ter novela nova, e agora o noticiário que está aparecendo repetido.
Mas pelo menos é que ano passado foi uma coisa um pouco mais pesada, né? Tava o dinheiro na cueca lá e tal, aquela coisa do senador que escondeu, enfim.
Mas e aí? Você acha que o presidente Jair Bolsonaro vai descobrir que escolher uma legenda implica em ter que arcar com as consequências de ter coleguinhas que podem não estar agindo da melhor forma possível?
Cara, é esquisito isso, porque a impressão é que para os Bolsonaro, de forma geral, assim, né, esse tipo de constrangimento é meio que eles fingem que não é com eles, né? É engraçado. Se a gente pegar o discurso do Flávio Bolsonaro no ato da filiação deles ao PL, ele meteu na boca no Lula, porque o Lula é ex-presidiário, do lado do Valdemar Costa Neto. Então, assim, é simplesmente ridículo, para não dizer hilário, assim, mas enfim. É uma loucura, porque a gente tem, em praticamente todos os partidos políticos, obviamente, envolvimento em casos de corrupção, né, e tal. Mas é importante que a sociedade dê essa resposta. Eu acho que a gente vai ter políticos que ficam com receio de estar ao lado de políticos que são corruptos, de coleguinhas que estão sujos, no momento em que a sociedade passar esse recado de forma mais clara nas urnas, né? É óbvio, a gente tem um sistema partidário, especialmente, que é meio disfuncional, né, Grazi? Então, assim, não ajuda muito ao eleitor. Até eu acho que existem. Tem algumas pesquisas que eu acho que até mostram que o eleitor costuma punir, né, deputado, especialmente, que está envolvido em corrupção, né? Mas no caso dos Bolsonaro mesmo, a lógica deles eu acho que não muda muito, porque eles, de uma certa forma, acho que também sabiam que indo para o PL iam estar, né? E o Bolsonaro ficou 2 décadas no PP, né, no Progressistas, antigo PPB, enfim, que, convenhamos, está longe de ser também um partido assim, né, conhecido pela lisura, né, conhecido pela ética, né? Então,
Pode tirar um
assim,
atestado no cartório de nada consta, não é?
exato. Não, aliás, partido nenhum no Brasil pode, mas enfim, no caso do PP, a ficha corrida é grande. E nunca houve constrangimento, pelo contrário, da parte dele de ficar lá no PP, né? Então saiu porque queria uma legenda para se candidatar a presidente.
Não, e se somar todas as legendas dele e ver o que que tem em cada uma delas, a gente pode pensar nisso. Mas o que que te lembra, Vitor, isso, essas imagens do deputado Josimar Maranhãozinho segurando esse bando de dinheiro que agora dizem que vem do tal das emendas do orçamento secreto?
Não, tem muita coisa que lembra, mas eu particularmente lembrei do caso lá na Bahia, do Gedel, né? Da mala de dinheiro no apartamento, né? Mas ele tava carregando, na verdade, parecia um container, eu não sei exatamente o que ele tava. Lembrou aquela história lá do negócio do dinheiro da JBS com o Temer, que foi mal explicado até hoje, e o cara correndo ali pro carro e sendo filmado pela PF, enfim, uma coisa terrível.
E os anões, Vitor? Os
Os
anões do orçamento,
não,
pô.
os anões do orçamento, claro, mas esse eu achei que era a próxima pauta. Eu nem entrei, porque não interessa.
Não, pô, pode entrar. Achei que você já fosse trazer os anões à baila aqui, mas é bom falar do Gedel também.
Que, aliás, é o
Eu sempre
melhor.
gosto dessa história.
O Anões do Orçamento
Diga.
é o melhor nome de escândalo da história. Da época que a imprensa tinha criatividade, né? Não é essa coisa de é tudo lão, né? Que virou, depois do mensalão, é tudo não sei o queão. Então é o Petrolão, é o Bolsolão, é não sei o queão, né? Tudo. Tinha uma época aqui em São Paulo, eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast, mas tinha uma época aqui em São Paulo que era tudo gate. Acho que era pra imitar o Watergate. Aí o pessoal achava que gate era caso, assim. Então tinha o escândalo da máfia dos fiscais aqui. Era não sei o que lá gate, era da merenda, não
Fiscais
sei o que lá gate. Era tudo gate aqui. Todo escândalo de corrupção na época do Pita, do Maluf, aqui em São Paulo, era não sei o que lá gate. Enfim, é isso.
mais criatividade.
É mais verdadeiro do que aquela história, né, de que depois volta como farsa, né? A história se repete, mas enfim, a nossa imprensa não ajuda muito.
Agora, você sabe que a parte que eu mais gosto do escândalo do Gedel é que o Gedel estudou aqui em Brasília no mesmo colégio que eu estudei, né? Então, essas coisas são bem... Brasília pode ser uma cidade muito pequena, especialmente 20 anos atrás, né? Cresceu muito, muito rápido, mas há 20, 30 anos atrás, quando eu fiz colégio, era uma cidade menor, então não eram muitos colégios. E o Gedel é da mesma época do Renato Russo. Você já ouviu essa
Ah, eu
história?
já ouvi essa história, mas conte.
De que eles eram brigados na escola. Isso é uma coisa conhecida, que o Renato Russo chamava o Gedel de porquinho, é uma coisa assim, mas
O
tem
Renato Russo
uma.
fazia bullying com o Gedel. É isso que
É.
você está dizendo. Não, eu sei da história de que tinha treta aí, que eles eram da mesma turma e tal, enfim.
Isso. Isso, então eu adoro essa história. Eu sou uma. Curto Legião Urbana até hoje, mas já curti muito mais na adolescência, então.
Aliás,
É,
eu fico
foi
com
muito
receio
boa.
dessas coisas, porque eu estudei também com um monte de filho de político e tal, e que virou depois também candidato, enfim. É, política de cotia, né? Não, é, não era muito maravilhosa, mas eu acho que um dia eu ainda também vou virar história desse tipo aí, mas enfim.
Ótimo, muito bom. Muito... Ficamos ansiosos. Vamos ser os primeiros a falar, dar o furo aqui no Legislativo. E também o escândalo dos anões do orçamento foi quando foram feitas as duas principais etnografias políticas que a gente tem de análise do parlamento hoje, né? Então, uma delas é do Carlos Nelson Coutinho, chama Em Nome das Bases, e a outra é uma etnografia da professora Carla Teixeira, que chama A Honra da Política. As duas foram etnografias feitas durante o escândalo dos anões do orçamento, e muito do que a gente tem de estudo qualitativo do Congresso hoje vem desses estudos dessa época. Então, para quem tiver interesse, era de uma editora que, inclusive, fechou. Vocês podem pesquisar na internet depois, que hoje tem disponível os dois livros que eu falei para vocês: o Em Nome das Bases e A Honra da Política, né? Mas é só para a gente ficar um pouco. Provavelmente a gente vai ter muito mais para falar desse escândalo semana que vem. Então, espero ele ganhar um pouco de corpo e a gente ter um pouquinho mais de informação para poder entrar nisso,
Embora
né?
tenha sido perto do Natal, né? O que também favorece a sumir do noticiário, assim, né? Porque se é um negócio que acontece entre o Natal e o Ano Novo, só passa isso na TV, porque tem pouca notícia. Mas um negócio que acontece antes do Natal meio que some ali, porque tem ali a reta final do Congresso e tal, meio que, né, ninguém dá.
E esse apagar das luzes aí sempre acontece alguma coisa. Mês de dezembro
Meu
é de
Deus,
praxe.
é terrível. Terrível. Quem
É.
trabalha em
Planos
consultoria e
públicos
com
de jornal.
monitoramento.
Isso mesmo. O André Buna está lembrando bem aqui que os anões do orçamento tinham esse nome por causa dos sete ministros, né? E transformaram nos sete anões. Enfim, era uma época muito criativa dos nomes de
Mas tinha um
escândalos do
baixinho também,
Brasil.
não tinha? Não sei se era o. Quem que era o relator que foi?
Cadê o Humberto aqui hoje,
É,
né?
o
Essas
Humberto que
coisas
tem essa.
de época.
É, Humberto,
Por toda
inclusive.
respeito.
É, Humberto que não está. De época é sacanagem, né? Mas o Humberto Dantas não está conosco hoje porque está se deslocando e assim como eu semana passada, inclusive, ele preferiu. Estava com dificuldades ali de conexão e acabou não entrando. E eu semana passada, inclusive, não sei se todos acompanharam e tal a saga, mas enquanto eu estava ali no check-in. O Mário Frias estava também, cara. E eu só percebi isso depois que eu já tinha feito meio comentário falando mal do orçamento secreto e do governo. Foi muito engraçado.
Maravilhoso,
Muito
maravilhoso, maravilhoso.
engraçado isso, cara. Mas enfim.
Muito bom. Muito bom. Só que você falou de semana passada e o Humberto foi conduzido coercitivamente, então não está podendo estar conosco hoje. Eu quero falar do nosso acostamento, nosso queridíssimo acostamento, né? Eu fico brincando com isso, gente, porque essa história de terceira via já me deu nas tamancas, não aguento mais. Toda semana tem ou uma variável nova de Covid, uma variante nova de Covid, ou um novo candidato da terceira via, ou os dois, né? E em comum, ninguém sabe o que vai dar, né? Pode ser muito bom, pode ser muito ruim, mas de todo jeito a gente tem que ficar cauteloso, né? Então, essa semana tivemos nova variante de Covid, um tema que ainda bem não temos que falar aqui, porque tá difícil até de ouvir esse tipo de notícia, mas na seara da terceira via, temos que o nosso acostamento teve várias especulações de vice essa semana, né? Para quem não ouviu semana passada, o Humberto fez a ótima piada de que o Moro não é a terceira via, ele é o acostamento da política nacional. E já tiveram várias especulações sobre a possibilidade de vice dele, né, Vitor? Primeiro, uns meses atrás, falava muito com a Simone Tebet sendo o grande sonho dele, né, mas nunca colocado como uma possibilidade real. Mas essa semana já se falou em Luciano Bivar. Imagina o ressentimento, né? São vários ressentimentos condensados. Isso tem muito poder e muita.
Nossa, é um bando de recalcado.
Tá pensou, cara, Luciano Bivar, vice de Moro, já se falou disso essa semana, e mais recentemente se falou de Joaquim Barbosa, né? São os meninos superpoderosos do judiciário. E aí, Vitor, quem que vai ser vice de Moro e o que vai dar isso aí?
O menino superpoderoso do judiciário é uma sacanagem com esse desenho maravilhoso que são as meninas superpoderosas, um dos meus cartoons favoritos, assim, cara, sacanagem comparar eles. Mas eles eram superpoderosos, né? É muito engraçado se você pensar na história política, não, obviamente não o Luciano Bivar, né? Mas quando a gente olha o Sérgio Moro e o Joaquim Barbosa, talvez tenham sido aí os dois principais expoentes da política a partir do judiciário, né? Assim, e aí não é uma questão de gostar ou não do Moro, gostar ou não do Joaquim Barbosa, mas eu acho que no caso da ação penal que o Joaquim Barbosa foi o relator no Supremo, que era do Mensalão, eu acho que ali foi um marco na história da justiça no Brasil. Eu não sou um grande estudioso de judiciário, mas eu acho que aquela história de transmissão ao vivo, 24 horas por dia, durante dias de um julgamento mudou bastante a percepção das pessoas sobre o judiciário. E mudou também, eu acredito, a percepção do próprio judiciário com relação a como ele podia também jogar com a mídia. E acho que foi uma lição, por assim dizer, que o Moro, o Dallagnol, enfim, ali a força-tarefa da Lava Jato, eles usaram. Se era certo, se era errado, acho que a gente pode divergir aqui. Eu realmente acredito que existe um papel para o uso da mídia, sim, pelas instituições do sistema acusatório, especialmente quando se esbarram em determinadas questões que, por exemplo, se não forem levadas à mídia, dificilmente vão ter sequência porque vão ser abafadas, porque, né, então a polícia e o Ministério Público acabam utilizando a imprensa, e eu acho que isso não é totalmente reprovável, como também outras pessoas querem dizer. A questão é que no caso da Lava Jato, isso nunca tinha acontecido antes, né? Basicamente foi levar a acusação para a mídia e depois simplesmente referendar aquilo que de uma certa forma a mídia havia decidido, né? Caçar prova para justificar aquilo que a mídia havia decidido, né? Assim, então, e óbvio que o envolvimento do Moro com a política, um pouco mais do que envolvimento, né? Porque quando ele aceita ser ministro da Justiça do Bolsonaro e agora se filia ao Podemos, ele mostra que sim, sempre teve, não necessariamente uma pretensão, mas uma atuação política, né? E o que não tem nada errado. Na verdade, quem de uma certa forma achava que isso era errado eram os apoiadores do Moro anteriormente. Na verdade, eu acho que errado é você se utilizar de uma posição pretensamente neutra para fazer política. Isso é errado, de uma maneira velada. Né, assim, isso certamente é moralmente condenável, além de ser errado do ponto de vista do sistema, né, que você espera que o juiz que te condena minimamente não venha já para o julgamento, embora isso seja, convenhamos, né, uma bela de uma lorota, mas que ele não esteja convencido de antemão do seu crime ou do cometimento do crime ou da sua inocência, das duas coisas, né? Embora a gente poderia até dizer que ele deveria estar convencido da sua inocência e deveria ser convencido do contrário durante o processo. Mas, enfim, tudo isso tem muito a ver com doutrina, com filosofia do direito e tal, tá longe de ser minha especialidade. O que a gente sabe é que tanto Moro quanto Joaquim Barbosa, aliás, eu não sei quem usou isso, acho que foi a Carol, né, do grupo do Legis, que falou que
Maravilhosa, Carol de Paula.
A gente tem duas certezas nessa vida, né? Que uma é a Simone no Natal e a outra é o Joaquim Barbosa nas eleições, né? Assim, vira e mexe. E eu tava achando esquisito, tinha até esquecido dele, né? Assim, e o Joaquim Barbosa foi quem, de uma certa forma, começou esse processo todo, a partir lá eu até esqueci o número da ação penal, mas daquela do Mensalão, que ele foi o relator no Supremo e tal. Ele e o Lewandowski, né? O Lewandowski, por um outro lado, também usou bastante a mídia e tal. Né? Assim, e sem inocência aqui também, né? Assim, no sentido da gente, a gente sabe que os tribunais superiores, especialmente, sempre foram muito consequentes do ponto de vista político. A questão é que no caso do Moro, especialmente, sempre foi é uma coisa muito partidarizada, né? Além de política, partidarizada, competitiva. né? Assim, eu acho que foi condenável o que o Lula falou com relação à Nicarágua, obviamente, né? Assim, acho que todo mundo acompanhou. É muito triste que o PT tenha uma dificuldade de lidar com esses governos autoritários e tal. Mas ao mesmo tempo, cara, foi um, assim, se a gente pensar no que aconteceu nas eleições de 2018, cara, é um absurdo. A gente teve um juiz que virou ministro do governo que ganhou e tirou da eleição, que foi uma decisão dele, basicamente, depois, obviamente, referendada pelo STJ e tal, mas sem a decisão dele, o Lula não teria sido impedido de disputar a eleição de 2018, né? Pelo menos, enfim, se tudo seguisse normalmente o prazo. É esquisito, no mínimo. É esquisito, no mínimo, que o cara tenha assumido o ministério do principal adversário do outro que ele tirou da competição porque condenou a cara. Sabe? É esquisito. Né? Então, enfim, acho que tudo isso, obviamente, nos leva. E aí, para finalmente chegar à resposta à sua pergunta, Grazi, olha só como eu sou rápido no gatilho. Mas sem o Humberto aqui, a gente precisa falar um pouco mais,
Não, eu tô adorando essa
né?
construção, assim, ó.
Tudo isso para chegar no ponto que faz muito sentido o Joaquim Barbosa nessa chapa. Eu acho que, embora assim, a minha expectativa era que o Moro trouxesse alguém para reforçar a posição dele como alguém desse polo antipetista, né? Então eu imaginava que ele ia trazer alguém tipo alguém que tem apelo, que tenha diálogo com os militares, né? Alguém que tenha um apelo do ponto de vista de imagem, né? Que consertasse de alguma forma a fama dele de traidor que pegou, né? Junto ao bolsonarismo, especialmente. Né? Então, acho que tem uma coisa que precisa ser trabalhada aí do ponto de vista da imagem dele, que não vai ser fácil nas eleições, porque é isso, para tomar o lugar do Bolsonaro. Ele precisa, no mínimo, se mostrar mais capaz, mais competitivo que o Bolsonaro, num primeiro turno, né? E no segundo turno, para que os caras que, em tese, têm o Bolsonaro como a primeira opção, façam o que os eleitores do Alckmin fizeram com ele na última eleição. Então, abandonaram o Alckmin porque o Bolsonaro estava mais competitivo. Então, os bolsonaristas, claro que os mais raiz, talvez não abandonem em momento nenhum, mas eles vão. Só vão abandonar o Bolsonaro se a candidatura do Moro se mostrar viável, né? E acho que tem um pouco disso também.
Só porque você está falando de STF, Vitor, eu acho que a gente pode também falar do Senado essa semana, né? Muita gente ficou decepcionada e ficou surpresa com o voto de alguns senadores. Finalmente, desengavetou-se a votação da indicação do próximo ministro do Supremo para surpresa de muitos ou de poucos, né, desde do século XIX, que não acontece o Congresso recusar uma indicação presidencial, mesmo assim foi uma grande surpresa ter sido aprovado tão rápido como foi a indicação de André Mendonça para ser ministro do Supremo. Então, essa aprovação rápida e ainda que com um quórum apertado, um quórum suficiente, surpreendeu a quem assistia, porque muitas vezes estava acompanhando a CPI há muito tempo e ficou surpreso de ver alguns que passaram muito tempo batendo no governo durante a CPI aprovando o candidato do governo, né? E assim, eu não sei como é que você enxerga isso, Vitor, mas por muito tempo a gente ficou escutando que o Bolsonaro não trabalhava pela eleição de André Mendonça, Bolsonaro não se esforçava. Bolsonaro indicou André Mendonça, né? Eu acho essa, assim, na letra fria, naquilo que é para ser, no final, ao fim, ao cabo, ele é o candidato de Bolsonaro. Porque me parece que teve toda uma. O debate público girou em torno de como se houvesse uma dicotomia entre Aras e Mendonça. Se não fosse Mendonça, seria Aras. Né? Então, Mendonça seria dos males o menor, e muitos dos votos dos senadores foram um pouco assim, né? Eu estou votando, mas eu não estou votando porque ele é evangélico, eu estou votando porque ele tem notório saber jurídico. Eu estou votando, mas eu não estou votando porque o presidente Bolsonaro indicou. Eu estou votando porque ele conversou comigo e eu achei ele muito legal lá no meu gabinete. Eu estou votando porque isso não. fica parecendo criança que você fala, vai escovar o dente antes de dormir, e a criança responde assim, eu tô indo, mas não é porque você mandou, eu tô indo porque eu quero. Né?
Essa voz foi ótima. A Grazi tá parecendo dubladora da Disney agora. Sabe aqueles desenhos antigos do Pato Donald e tal? Maravilhoso. Maravilhoso, Grazi.
E aí, Vitor, por que que essa turma escolheu? Por que que essa turma aprovou o Mendonça? E por que que isso passou tranquilo assim se não teve trabalho de Bolsonaro? Né? Foi sozinho? Foi na força da sola do sapato e do implante capilar?
É, eu acho que o implante capilar fez muita diferença. Inclusive, eu já estou preparando o meu aqui, os ouvintes do Legis, especialmente...
Não, você não precisa. No YouTube,
vão ver. Rapaz, rapaz, o futuro é tenebroso para mim. Mas, eu acho que tem uma questão sobre o Mendonça, que é a candidatura dele ganhou o trabalho que a gente esperava. Eu concordo contigo, assim, o Bolsonaro indicou ele e isso é o que se espera do presidente e tal. Mas é que geralmente você espera que o Planalto vá além disso, né? Que o Planalto ajude a convencer os que precisam ser convencidos. Óbvio que o voto da oposição mais radical não vai ter, mas tem aquele, né, toda aquela procissão, aquele beijamão que precisa ser feito, que é e ajudar a encontrar os pontos, mapear ali os pontos sensíveis do diálogo, com quem, o que ele precisa falar, para que determinados senadores fiquem mais confortáveis e consigam defender publicamente a aprovação. Tem toda uma dança, pelo menos, que precisa ser feita. Talvez não seja, obviamente, o xadrez mais difícil do planeta, mas tem um ritual que precisa ser feito. E, especialmente, o que se esperava, talvez, era uma pressão em cima do Alcolumbre, né? Que o Planalto fizesse uma pressão em cima do Alcolumbre. No fim, ao cabo, a gente viu quem fez esse papel, ou pelo menos a impressão que a gente tem é que quem cumpriu de fato esse papel foi a bancada evangélica, né? Assim, a gente viu, inclusive após a aprovação dele, figurinhas carimbadas ali da bancada evangélica, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Então, assim, a gente viu que teve uma articulação muito forte, não apenas dos evangélicos em termos de mobilização, de pressão popular, de uma série de coisas, né? Mais uma tentativa e uma tentativa não, mas o guia, né? O guia político, por assim dizer, quem mapeou e navegou o legislativo ali com eles, com o André Mendonça, foi essa bancada evangélica, enfim, né? Então acho que isso sim se esperava do Planalto, mas tem outras questões aí que eu acho que a gente precisa ressaltar, assim. O Alcolumbre talvez tenha perdido o timing de levar isso para a CCJ.
Uhum.
Talvez, se ele não tivesse dado tanto tempo para André Mendonça, o André Mendonça não teria tido tanto tempo de convencer determinadas pessoas de que ele era uma pessoa, né? Então, assim, o senhor do tempo ali, no caso, foi o Alcolumbre, e acho que ele foi mal. Talvez ele tivesse uma expectativa de que ele conseguiria segurar isso até 2022, e não conseguiu. Né? Alguém pressionou, a pressão ali nos bastidores, alguma coisa ficou muito forte, talvez a ameaça do Pacheco de levar direto para o plenário, enfim, uma série de questões e talvez se ele tivesse sido, né, pautado isso logo de cara, tivesse uma dificuldade maior. Então eu acho que foi um pouco isso, assim, né? Ele falou coisas importantes na sabatina, né, questão de ser favorável ao casamento civil, né, LGBT, enfim. Ele deu algumas mensagens que talvez alguns senadores queriam ouvir, e ao mesmo tempo ele tinha um grupo de interesse muito forte que jamais arredou o pé do apoio a ele. E isso foi importante para esse resultado final, com certeza. Além do que... E aí, só para finalizar, a oposição tá muito banana nesse fim de ano, né? Assim, tinha um monte de coisa aí que a oposição podia ter feito, mas claramente você tem interesses específicos que falam mais alto do que os interesses partidários e coletivos da oposição. Então, me parece que é uma emendinha aqui, uma coisinha ali, enfim.
Uma indicação da Cátia Abreu ao TCU
Ao
ali.
TCU, exatamente. Muita coisa relevante que está sendo discutida, mas que é pequena diante, enfim, do que poderia ser discutido no, de forma geral. E acho que tem uma coisa também na eleição, um sentimento de já ganhou, assim, meio esquisito, né? Então, tem um pouquinho aí de soberba, eu acredito, da oposição, de achar que não precisa fazer oposição, no dia a dia, que o governo vai chegar, ou talvez até queira que o governo chegue competitivo nas eleições, né? Enfim, tem um pouco disso também.
É curioso que o Bolsonaro, ele faz uma administração, ele não é um homem de partido, ponto. E eu acho que a gente nunca teve, na nossa recente democracia, um presidente da República que não fosse um homem de partido, ou uma mulher, claro, presidente Dilma Rousseff. Porque ser de partido implica saber que você vai precisar abrir mão da sua popularidade, muitas vezes, por uma coisa que outra pessoa fez, não foi você. Né? Para em outro momento você ganhar alguma coisa por conta de estar próximo a essa pessoa, né? Então, a gente abriu hoje o programa falando do deputado Maranhãozinho, que está com esse novo bendito escândalo de que a gente não sabe direito no que vai dar ainda, mas enfim, ele ser do mesmo partido do Bolsonaro implicar Bolsonaro, né? Então, existe todo um desconforto que gera disso. Não sei se o presidente Jair Bolsonaro é de comprar a briga de nenhum dos aliados dele. Eu nunca vi ele sendo, tendo esse tipo de comportamento de grupo, né? Que talvez com os filhos, né? Somente com os filhos. Então, eu não sei se dá para dizer que o presidente Jair Bolsonaro não apoiou a candidatura, de André Mendonça. Ele simplesmente, apoiou tanto quanto ele apoia qualquer um dos seus apoiadores, que é não fazer nada a respeito. Né? Eu tenho a impressão que tem muito mais a ver com modus operandi normal dele do que com uma ausência de apoio ou qualquer coisa nesse sentido. Né? É uma coisa de escolher as suas batalhas e de não estar disposto a abrir mão de nada em prol dele. Né? Então, o que que... Alcolumbre queria estar com a bola na mão. Alcolumbre, enquanto não pautava aquilo, era o dono da bola. Né? E para prosseguir, colocava as coisas em jogo. O Bolsonaro não estava disposto a abrir mão de nada por alguém que ele já havia, afinal, indicado. Então, já havia feito, era muito, né, por ele. Então, a impressão que dá é que tem mais a ver com esse modus operandi pouco coletivo, né, do que propriamente com uma ausência de apoio, né? Agora, é curioso, Vitor, de quem assistiu a Sabatinas, é que parecia que o futuro ministro agora é agnóstico, né? Nunca vi alguém falar tanto que não vai ser evangélico na minha vida, nem eu falo tanto assim, né? Parecia que realmente não se tratava disso, quando fica muito claro que tem a ver com isso. Não penso que seja pouco legítimo você ter um representante evangélico num país que tem a população que a gente tem evangélica. Não se trata disso, né? Mas se trata desse jogo de recusar e de falar que não vai interferir de forma alguma, quando evidentemente interfere, né? Como interfere no julgamento dos católicos ou dos espíritas ou seja lá quem for, né? Então, essa recusa toda gera uma coisa estranha, né? E logo depois você teve Silas Malafaia falando que André Mendonça fez uma cama de gato na sua sabatina ao falar do casamento homoafetivo, né? Então, realmente, a sensação que se deu é dessa grande cama de gato e um monte de gente criando justificativas, parlamentares criando justificativas para o injustificável. Foi uma coisa muito difícil de acompanhar e que me deixou pesarosa, realmente.
Não, isso e é importante notar, né? Um pastor dizendo que outro pastor mentiu, né? Assim, propositadamente. É um pastor, né, dizendo que outro pastor mentiu e se orgulhando disso. É porque é isso, ele deu um balão nos senadores, mas na verdade ele fez jogo de cena, ninguém ali acredita. A gente não acredita. Que dirá. Ninguém vira senador à toa. O mais bobinho ali dá nó em pingo d'água, sabe? Assim. Então, é óbvio que os caras têm noção de que não dá para comprar o André Mendonça pelo valor de face e pelas declarações que ele teve ali. Eu acho que as declarações servem, no mínimo, como um constrangimento público. Por exemplo, é necessário que agora ele haja algum tipo de justificativa para o público dele e tal, né? E cria um constrangimento pequeno, mas mínimo com relação ao que ele vai fazer lá na frente. Mas, no fim das contas, esse sistema que a gente tem de indicação para o Supremo, ele traz um incentivo bizarro, que é a questão da Suprema Corte ter virado um tribunal penal da classe política.
Exato.
Se a gente tirasse essa questão penal da mão do STF, a gente veria um debate muito mais politizado da indicação
Qualificado.
para o Supremo. A partir do momento que os caras estão votando a aprovação ou não de um cara que lá na frente pode livrar ou não a cara dele, a estrutura de preferências dos caras muda completamente. Eu acho que é óbvio que vários ali estavam preocupados com o que ele pensava. Mas muito mais que isso, estavam preocupados em não criar um problema para si mesmos dali adiante, entendeu? Então, mais do que o desenho institucional importa. Mais do que dizer simplesmente que as instituições importam, é que tipo de instituições importam e como elas importam, né? Nesse caso, acho que está muito claro que o desenho institucional brasileiro, que faz com que o Supremo Tribunal Federal seja principalmente uma corte criminal com relação à classe política, especialmente à elite política que está no centro, né, faz com que os caras pensem nisso antes de pensar em outras coisas. Então, se a gente quer que os indicados ao Supremo sejam, e que o Senado, né, seja muito mais cuidadoso com relação às indicações do ponto de vista constitucional, então a gente tem que mudar esse desenho institucional também da justiça. Não, não tem muito. Eu não vejo muito como mudar isso. E aí não você pode colocar qualquer pessoa como senadora ali, né? Porque no fim das contas, a política partidária faz com que você, né, seja necessariamente julgado por esses caras. Não, não tem opção.
Exato, exato.
Seja você honesto ou desonesto. Não é, eu não estou dizendo isso que os caras votam porque eles são todos desonestos. Não, não é isso não. Mas você sabe que a natureza da atividade, da competição, vai fazer com que casos cheguem até lá, né?
Exatamente. E eu acho que é por isso, Vitor, inclusive, que me incomoda é o comportamento de alguns parlamentares que querem cada vez mais se descolar dos seus partidos e falar uma coisa do tipo, ah, eu só estou no partido porque é obrigação, né? O resto eu faço o que eu quiser, né? Então a gente vê parlamentares que são claramente aliados ainda que de partidos diferentes e que não precisam prestar essas contas pelo colega, né? A gente perde nessa contabilidade coletiva partidária que é muito, que é um dos grandes instrumentos que a gente tem, né? Eu às vezes sou acusada de ser excessivamente partidária, excessivamente defensora dos partidos, mas se alguém me mostrar uma coisa para colocar no lugar que trabalhe pela democracia do mesmo jeito e que faça um papel importante na representação política, como fazem os partidos políticos, a despeito de tudo que são, né? Eu topo botar no lugar, mas esse tipo de associação que você é associado quando interessa e não é quando não é, isso não é interessante para ninguém, não é interessante para o eleitor, não é interessante. É interessante só para quem quer se livrar e para quem não quer ter uma orientação programática e ideológica clara, né? E inclusive foi um outro elemento que pesou essa semana quando se falou dos precatórios e quando se falou da indicação do André Mendonça. Né, para não dar nomes a bois, porque a gente não precisa, mas que foi que teve gente aí justificando, injustificado não teve, né, justificando inclusive, olha, o critério constitucional é que tem que ter notório saber jurídico e qual que é o outro, a outra questão, duas
Reputação ilibada.
reputação ilibada e notório saber jurídico. Teve gente falando isso, olha, eu só votei nele porque de fato ele tem reputação ilibada e notório saber jurídico. Bom, se fosse o critério único, né, reputação ilibada e notório saber jurídico,
nem precisava passar pelo Senado, né?
A gente tirava nada consta e fazia uma prova, não é
Isso,
mesmo?
acabou. É isso, faz concurso público e apresenta o atestado lá de antecedentes criminais.
Não é o caso, né? Não é, pessoal? Então,
É.
realmente, eu acho que faltou justificar o injustificável e a gente teve cenas lamentáveis essa semana. Eu acho que eu lamentei um pouco mais do que a maioria, mas.
É
Porque,
porque
enfim,
você
né?
tem fé, você ainda tinha esperança. Ainda não esgotaram a sua esperança e a sua fé, entendeu?
Eu sempre tenho esperança, Vitor. O dia que eu não tiver esperança, eu vou vender miçanga na praia, entendeu? Tem que ter. Daqui eu não vou ficar. Não dá para ser essa pessoa extremamente pra mim. Tem muita gente política que tem esse comportamento. Mas não, eu que
Sim.
estudo e que acho que sei que tudo são incentivos, tal, sei que não tem que esperar nada, não tenho decepção. Pô, cara, vai, sei lá, vender sapato, que tu vai ganhar mais dinheiro do que se você tiver com muito dinheiro. Né? Esperança a gente tem que ter.
É uma coisa que eu costumo falar é assim, a gente racionaliza uma parada que começa na gente com uma emoção. Ninguém participa da política, ninguém é ativista, ninguém se envolve, ninguém nem vai analisar a política por uma questão intelectual, cara. É pelo envolvimento emocional, é pela política é algo que faz parte da vida da gente, as causas mexem com a gente, né? Ninguém quer salvar a Amazônia porque é racional salvar a Amazônia, sabe? Assim, tipo, não é isso, né? São coisas que te incomodam. Você se incomoda com a fome, com a desigualdade, você se incomoda com o racismo, com o machismo, seja porque você vive ou porque você se incomoda de outra maneira com isso, tem empatia, né? E tal. Então, acho que a política desperta na gente sempre o emocional, assim. A questão que eu diria assim é que, no meu caso, as minhas expectativas da política institucional são muito baixas, assim, é só por isso. Mas, mesmo assim, eu tenho sofrido diversas decepções, assim, né? E mesmo eu que me considero, assim, um cara que tento, pelo menos, ser bastante frio, assim, né, desse ponto de vista, não consigo, né? Imagina, não dá.
Mas, Vitor, só porque a gente está nesse fim de ano e eu estou numa vibe muito. Hoje é o novo dia
Então
do
é
meu universo,
Natal?
começou?
Ah.
Eu acho que tem uma diferença muito grande entre expectativa e esperança. Que eu acho que a expectativa ela é fundamentada, a gente tem critérios muito racionais, eu penso, os incentivos, tal. Isso tudo a gente faz análise com base na expectativa. A esperança, por definição, ela não tem fundamento. Né? A esperança bem fundamentada é outra coisa, mas é esperança. Né? A esperança tem uma parte dela que é necessariamente irracional. Né? E eu acho que todo mundo que tem algum mínimo contato com política, gosta de política, participa de política, precisa ter essa esperança em alguma coisa. Né? E às vezes muda essa esperança e a gente se decepciona, a gente quebra a cara a vida inteira. Tem um texto maravilhoso de um cientista político chamado Arthur Lupi. Eu já devo ter falado desse texto aqui 10 vezes, eu estou com a cabeça mais mamiada do que tudo, então me desculpe quem já ouviu eu falando isso. Mas é um texto maravilhoso, que é uma defesa que ele faz no Congresso americano pelo financiamento das pesquisas em ciência política. Né? Então, esse cientista político, Arthur Lupi, ele vai falar: bom, a gente teve aqui gente defendendo pesquisa na área de física, na área de matemática, na área de, enfim, dessas áreas mais duras da ciência. E eu estou aqui para defender uma coisa que só decepciona todo mundo, né? Que ciência política, basicamente, ele fala, a política. Vou falar em inglês só para o Vitor me sacanear bastante e para o Beto me sacanear semana que vem. Ele coloca assim, e eu decoro essas coisas como quem decora poesia, para você ver como é esse contato com política. Ele fala assim: Politics is designed to break your heart while make you really angry at the process. Né? Que a política é feita para te deixar com o coração partido e você fica muito irritado no processo. Né? Então ele começa fazendo uma comparação com o um campeonato de beisebol. Né? Que no campeonato de beisebol, o que que acontece? Você tem torcedores de, sei lá, 30 equipes, 20 e poucas equipes. No final do campeonato, você vai ter a maior parte dos torcedores com o coração partido, né? Mas o processo é legal, a gente acompanha o campeonato, a gente vai lá, toma uma cerveja, troca um assunto na rua e tal. Então é bom, você gosta do processo, por isso que é bom. Na política, você vai ter um monte de gente decepcionada sempre. E o processo é duro também. O processo não é divertido. Como é assistir beisebol, assistir futebol, aquilo, o campeonato que você prefira. Então, é muito difícil defender isso. Mas eu acho que só o que explica é a esperança, né? E essa esperança muda, né? Uma hora a gente tem esperança em uma coisa, outra hora a gente tem esperança em outra. Mas se a gente não tiver esperança...
Gente, eu falo isso.
Não faz sentido, né? Vamos fazer outra coisa, vamos beber miçanga na praia.
Não, total. E é muito louco isso que você falou, porque eu não conhecia esse texto, mas eu sempre, quando eu tô falando sobre governo representativo e democracia, assim, eu falo, gente, o governo representativo, enfim, ou aquilo que a gente chama de democracia e tal, é um gerador sistemático de desilusão. Porque mesmo quando ele tá funcionando da maneira como ele deveria funcionar, as coisas nunca são do jeito que qualquer pessoa individualmente gostariam que fossem. Né? Se ele estiver funcionando do jeito que... Se você está plenamente satisfeito com tudo que está acontecendo, muito provavelmente a gente está vivendo uma ditadura e você é o ditador. Né? Assim, tem uma dinâmica do sistema do governo representativo, assim, do governo de muitos, pelo menos, em que muitos participam e são ouvidos e considerados, que é necessariamente ninguém está plenamente satisfeito. Está todo mundo sempre, de alguma forma... puto, insatisfeito, louco, enfim, você tem alguma coisa que você não gosta e tal, né? Mas eu gostei muito disso que você falou e me lembrou isso que eu costumo falar. Queria, inclusive, quero ler esse texto depois, Grazi, muito legal.
Um abraço para a professora Rebeca Aber, que foi quem passou esse texto no curso de Teoria Política no meu mestrado, veja bem, 2012, e eu não esqueci. Então
mas essas coisas, quando são boas e marcam a gente, né? A gente não esquece.
Leocádio está aqui sugerindo que podia ter uma lista tríplice para o STF. Eu acho que tem várias coisas que podem ser pensadas, de fato, Leocádio, para a gente mitigar esse processo tão centralizado no presidente. Inclusive, pensar, de repente, que tenha um limite de duração, né? Que não seja vitalício. Porque é isso, né? André Mendonça vai ficar até 2047 nessa cadeira.
Não, e olha que comparado com os Estados Unidos, até que eles têm uma perspectiva pequena, assim, de tempo, né? No caso do André Mendonça, ele vai ficar muito tempo, como foi, por exemplo, com o caso do ex-ministro, do Marco Aurélio, né, de Mello, que ele foi indicado muito jovem.
Isso.
Foi indicado muito jovem, então tem aí, né, uma estada muito longa. E lembrando que o Congresso mudou essa regra, casuisticamente, para Dilma não poder indicar mais ministros. Né?
Exatamente.
E semana passada a gente até falou sobre isso, o Lira ameaçou, né, reverter essa regra para o Bolsonaro poder indicar mais gente. Então, assim, é uma coisa completamente casuística. Mas acho que só para responder aí o Leocádio, eu acho que tem uma, né, tem uma questão que para mim, tá muito claro, seja a lista tríplice, seja a indicação pode ficar do mesmo jeito, é que os incentivos que estão postos para os caras escolherem estão mal colocados, né? Eles estão pensando com o fígado e eles, pelos incentivos que estão postos, faz sentido eles pensarem com o fígado, qualquer pessoa ali pensaria com o fígado naquele caso, tem que ter muito desprendimento para pensar diferente, né? E no caso, o que eu acho que deveria fazer é você separar as coisas, o que eu acho muito difícil de acontecer, mas o que é criminal no STJ e o que é constitucional no STF, como era em tese o desenho original, né? Mas a gente tem o recurso extraordinário sempre pro Supremo, e no Supremo, por conta, além do recurso extraordinário, mas principalmente por conta da... meu Deus, como é que é o nome? Da prerrogativa, né, que o Supremo tem de julgar especificamente, né, os senadores, deputados, né, presidente da República, ministros e tal, né, a gente acaba tendo um incentivo esquisito ali para a elite política pensar e trabalhar essa indicação, né, enfim. E também acho, né, teve um outro comentário, estou até buscando aqui, com relação ao Joaquim Barbosa, né, que a gente estava falando sobre ele ser vice do Moro e tal, eu concordo, é o mesmo perfil para o eleitor, né? O Pedro Ivo comentou aqui né, que o Joaquim Barbosa não agrega muito para o Moro, porque é o mesmo perfil de eleitor.
Um voto, né?
Por isso que eu disse, eu acho que faz muito sentido, mas é isso, ele tem que buscar alguém que eu acho que vá dar uma sinalização, especialmente no primeiro turno, ali para a base bolsonarista. Então eu acho que vai ser diferente, né? Enfim. E também agradecer aqui o André Montoro, grande abraço para ele, cara muito bacana, tá, de vez em quando tá com a gente aqui também, convidando a gente para participar aí da festa virtual de fim de ano do Política e Patuscada, que se eu não me engano, né? Era ali o grupo que eles tinham, a sala que eles tinham ali no. Como é que é o nome? No, até esqueci o nome do aplicativo. Que o pessoal só
Ah,
comenta. Esqueci o
aquele
nome.
que só tinha no Mac, né?
Isso,
Também
na
você
época.
que era, você que vivia lá, pô,
Pois
você
é,
devia saber.
eu parei de usar. Eu nem sei. Porque eu tava sem tempo. Até, pô, fiquei. O Clubhouse, Clubhouse. Pô.
Clubhouse, isso.
É muito legal lá no Clubhouse, eu participei algumas vezes, mas depois eu infelizmente acabei não conseguindo mais me engajar nessa rede social, no Clubhouse, mas fazendo o jabá aqui do pessoal, muito legal, obrigado pelo convite, André, e mandando um abraço ali para ele, pro restante do
Eu
pessoal.
só quero festa de verdade, eu não quero mais festa virtual, que eu não aguento mais. Tá, parabéns. Pagando.
Tive uma DR na firma hoje por causa disso, porque eu falei, olha, não aguento esse negócio. Se for festa virtual, eu prefiro nem fazer. Fico em casa, mas eu não faço festa virtual.
Eu também estou um pouco cansada, chega de estudo. O André Passos colocou também, falou sobre uma fala do André Mendonça, que chamou o direito à saúde como o direito de segunda geração, não é isso mesmo? Então, que Alessandro Passos, desculpa, Alessandro, que não seria, teve um problema com o seu conceito, né, com a sua aula de direito constitucional. É, pois é. Se fosse uma prova, talvez então não tivesse passado, Alisson. Talvez, né? Talvez. Bom, vamos entrar só no último tema, Vitor. Tem um tema bem importante também essa semana, que foi a votação da PEC dos precatórios no Senado, né? E que tiveram algumas. Eu queria que a gente tratasse de alguns temas partidários que são bem importantes, e sobre uma questão regimental também, que foi, que chamou a atenção. Começar falando do famoso voto de Minerva, Vitor. Você que é um cara extremamente culto, que entende de Grécia Antiga, né? De onde vem a expressão voto de Minerva?
O Humberto já contou essa história aqui, né? E você agora me perguntando me deixou na saia justa porque eu não lembro exatamente o que aconteceu. Mas você certamente pode nos ajudar aqui. Minerva é o um nome romano para uma deusa grega, não é isso? Eu até esqueci, não é Atena. Quem que é Minerva?
A deusa Atena.
É Atena, aí, acertei, acertei. Então Minerva é um nome grego é um nome romano para Atena, né? E ela decidiu que alguém não iria morrer, né? Eu não lembro direito a história. Conta aí pra gente.
Ela predigiu o julgamento de Orestes, que era um mortal, né? Então, ela predigiu esse julgamento e na narrativa, bom, como tudo é muito longo, né? Mas Orestes, para vingar a morte do seu pai, matou a sua mãe, a amante, né? E aí teve uma votação, um júri formado por 12 cidadãos atenienses, né? Na Grécia, na democracia direta, de Atenas, desculpa. E a votação dos 12 terminou empatada, né? Então, Atena proferiu a sua sentença decisiva, declarando Orestes inocente, né, naquele que teria sido o primeiro julgamento da história, e foi também quando a gente descobriu que todo júri precisa ser ímpar, não tem problema mais.
Era isso que eu
Né?
ia dizer. Claramente eles não estudaram teoria institucionalista, porque eles jamais teriam composto um tribunal com um número par, mas tudo bem, vamos lá.
Jamais. E o meu marido está sacudindo os braços aqui loucamente, porque ele é um ouvinte de podcasts de Grécia Antiga. Conto mais, e quando eu comecei a falar nesse tema, eu até convidei ele para falar, mas ele é tímido, não está. Rafael Brusso, essa semana não terá uma participação no podcast, mas ele está todo se sacudindo aqui, porque estava doido para falar do seu conhecimento de voto de Minerva. Mas por que que eu estou falando da Minerva, Vitor? Você
Depois
não.
a gente gastou 5 minutos, porque nem tá em pauta, né? A gente gastou 5 minutos do podcast, 10% do podcast para falar de.
Ai, porque essa semana votamos no Senado e o voto de Minerva, que aprovou o tal dos precatórios para liberar orçamento, seja para orçamento secreto, seja para o Auxílio Brasil, liberou orçamento, foi justamente do petista sergipano Rogério Carvalho contra a orientação do partido. Você vinha falando sobre a dificuldade da oposição se articular nesse final de ano. E aí, como é que fica o PT em véspera de ano eleitoral não conseguindo segurar a base, Vitor?
Então, é bom que se diga que a orientação foi contrária, né? O partido orientou, mas não conseguiu fazer com que toda a sua bancada no Senado votasse contra, né? A maior parte dela votou contra, de fato. Mas justo o senador Rogério Carvalho, que se não me engano, na própria Comissão de Constituição e Justiça já havia votado favoravelmente, né? Repetiu o seu voto no plenário. Né? A gente precisa lembrar também que o orçamento secreto, um dos problemas dele também é que não é só governista que é beneficiado, né? Mas você também tem gente da oposição que pode ser beneficiado. Obviamente, o governo dá mais dinheiro para os seus e tal, mas emenda não é um negócio que serve só para a base, né? E que também serve nesses momentos, né? A gente não tô aqui acusando o senador de ter sido beneficiado pelas emendas, né? Mas, no mínimo, faz com que a gente desconfie de que ele pode estar levando algum tipo de benefício nos recursos que seriam liberados pelo não pagamento, pelo calote nos precatórios, né? Assim, porque a gente precisa sempre falar a real, o que, que é essa PEC dos precatórios, é calote. É o governo deixando de pagar dívida que a justiça mandou ele pagar, né? Então, porque você fala assim, é precatório, né? Eu, quando era pequeno também, teve aqui em São Paulo, teve escândalo dos precatórios e tal. E eu não entendi, eu achava que era um negócio diferente, né? Precatório, o que é? É calote. Deixou de pagar a dívida, né? Enfim. E curiosamente, enfim, o mercado deu uma alisada bonita, né, para essa história, né? Só queria saber o quanto que ia ser o calote, não ficou preocupado, né? Imagina se fossem outras figuras dando calote. Mas o fato é que o senador Rogério Carvalho, que é do PT, não apenas desrespeitou a orientação do partido, mas, como bem disse a Grazi, fez com que uma votação que terminaria empatada, e aí provavelmente, eu não sei pelo regimento do Senado se é o presidente do Senado que desempata ou se é o relator. Porque eu sei que na Câmara, em comissão, quem desempata é o relator. No plenário, eu não tenho certeza.
É o presidente.
É o presidente, né?
No plenário, é o presidente.
E, aliás, eu acho muito curioso isso, porque eu jurava que era o presidente sempre, e aí um dia eu descobri numa votação que empatou numa comissão que quem desempatava era o relator. Eu falei, pô, mas é muito fácil, né? O relator, você já sabe quem que é.
Pois é, curioso.
Curioso, né? E o fato é, eu acho que teria passado de qualquer jeito, porque eu duvido muito que o Rodrigo, que o Pacheco, não o nosso Pacheco aqui, nosso ouvinte, o Vitor Pacheco, mas o presidente do Senado deixaria de votar favoravelmente. Mas, assim, ficou uma coisa muito esquisita exatamente por conta disso, né? Agora, a votação nominal serve para isso mesmo também, né? E é para isso mesmo que serve, para ele ser cobrado, enfim, e não foi só ele, né? Convenhamos que não foi só ele que votou favoravelmente, né? Teve muita gente.
Só para a gente não falar só mal do PT, vamos falar um pouco do Podemos também, que Sérgio Moro está aí nessa pauta toda moralista e falando que vai ser um liberal na economia, tentando convencer qual vai ser sua agenda e projeto de país em termos econômicos, e Podemos libera a bancada no Senado e tem três senadores que aprovaram a PEC dos precatórios, né? Com, inclusive, o maravilhoso caso do Jorge Cajuru, que chegou a postar nas redes sociais que nem se a mãe pedisse votaria a favor da PEC. Então, acho que alguém mais importante do que a mãe pediu, que no final votou a favor da PEC, né? Então, no Podemos teve Jorge Cajuru, Marcos Duval e Flávio Arnes, respectivamente de Goiás, Espírito Santo e Paraná, votando a favor da PEC. Né? Então, se o Moro, que já tinha declarado que era contra, como é que está? O que é o Podemos? Né? Como que o Podemos está se organizando e vai conseguir fazer um projeto de país caso Moro seja eleito? Né? Como que isso vai ser feito?
Não, e até curioso, porque o senador Oriovisto, né, que é um cara que, se eu não me engano, inclusive, ele era presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, é um cara mais ligado assim ao mercado e tal, né, ou ao setor produtivo, pelo menos, e tal. Ele tinha, se não me engano, ele inclusive apresentou uma outra PEC e tal, e ele teve uma posição pública, pelo Podemos contrária, né? Mas a bancada do Podemos no Senado é um catado, assim,
É.
é uma coisa terrível, assim, a gente, não do ponto de vista, talvez até também do ponto de vista das pessoas que estão ali, mas eu digo assim, que são pessoas que não têm nada em comum ali umas com as outras, senão o fato de quererem estar num lugar em que eles vão poder fazer o que eles quiserem e não vão sofrer nenhum tipo de sanção. É um partido que não tem, assim, né, nenhum tipo de amarra ideológica, por assim dizer. Ele pode ser tudo, né, enquanto não é nada. Olha que bonita essa frase. Tô bom de frase hoje. Mas eu acho que tem uma questão aí que ficou, que para mim vai ficar cada vez mais evidente, que é como, para quem está comprado nessa agenda, moral, a questão econômica é só uma desculpa, né? Isso. Então, assim.
Se você aprendeu essa lição com o Bolsonaro, não vai ser com outro que vai se aprender, porque não é possível, né? Em termos econômicos, em termos de gestão de saúde, de política pública em geral,
E
não tem
vice-versa,
mais
né?
possível.
Quem se esconde na agenda econômica também, como foi o caso, por exemplo, do governador Eduardo Leite, né, do PSDB também, quem se esconde nessa agenda supostamente liberal, porque convenhamos também, eu sou um cara que bastante liberal na economia, para usar o jargão, assim, né? E jamais acreditei que esse governo seria minimamente liberal, como não foi, né? Governo que defende privilégios de servidores, especialmente dos militares, um governo que defende uma série de políticas intervencionistas e tal, mas tem um verniz lá e tal, e que mesmo esse verniz descascando e se desfazendo, continuou, né, e continua apoiando, né, tem uma boa parte da Faria Lima e do Leblon que continua apoiando esse governo e dane-se o resto.
E só porque, só estamos acabando já estamos chegando no nosso final, mas tem ainda dois pontos que eu não queria deixar de fora. A primeira foi que essa semana a gente teve a entrega do relatório do grupo de combate ao racismo que foi presidido pelo ministro do STJ, Benedito Gonçalves. Então a gente teve esse grupo de trabalho que funcionou durante algum tempo entregando o relatório e as conclusões finais tiveram, entre outras coisas, foi muito amplos resultados, a renovação da política de cotas raciais na universidade, a criação de um fundo para igualdade racial, a definição de parâmetros para as abordagens policiais contra pessoas negras e a implementação de programas de compliance em direitos humanos para superar a discriminação racial também no setor privado, né? Então, foi um passo muito importante. A comissão teve 19 membros, 19 juristas, pensando e repensando nas possibilidades para o Congresso dessa legislação. E eu acho que eu sei que não está ainda na parte do abraço virtual, mas eu quero mandar um beijo, um abraço enorme para a minha grande amiga, Ana Cláudia Farranha, que integrou essa comissão e essa semana estava lá, jurista aqui pela UNB, professora do direito à UNB, e uma pessoa maravilhosa e uma baita profissional. Tenho um grande orgulho de chamar de amiga. Então, eu acho que precisa ficar registrada essa iniciativa e a gente precisa vigiar para ver se isso vai andar, né? Porque o mais importante é que isso não seja apenas discursivo. A gente precisa de atos e a gente precisa de instituições antirracistas mais do que falas, enfim, e programas bonitos e grandes eventos, a gente precisa de ações. Então, fica aí registrado esse evento essa semana que foi bem importante. E, por fim, Vitor, o PSDB, veja bem, conseguiu definir, acabou suas prévias e conseguiu definir o seu candidato à presidência no dia em que o Palmeiras de Aline foi campeão da Libertadores da América.
Como?
Ninguém falou sobre isso.
Nossa, é impressionante que eles não, não, o PSDB, e assim, com todo respeito aos meus amigos tucanos, mas esse ano, impressionante, não perdeu uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? Foi uma coisa incrível.
Não, mas olha, eu ainda acho que a iniciativa de prévios do PSDB foi positiva, com todos os trancos e barrancos, tá todo mundo falando que o PSDB morreu, eu não acho que seja o caso, eu acho que o PSDB ainda tem base. Eu acho que o PSDB tem muito a se resolver, mas eu acho que foi uma atitude positiva. Né? E foi um movimento que a gente não vê os outros partidos fazendo, então eu acho que a gente tem que elogiar. Agora, realmente, foi muito triste ter saído no dia do final das Libertadores, porque ninguém nem resolveu o que aconteceu direito.
Não, total. Eu acho que tem uma coisa muito bonita na iniciativa da organização das prévias, embora tenha partido, na verdade, de, eu acredito, não de uma coisa positiva, mas sim de uma fragilidade eleitoral do partido. Se tivesse algum dos candidatos minimamente melhor nas pesquisas, a gente não teria visto esse processo, né? Então, assim, acho que a partir de uma fragilidade eleitoral criou-se uma coisa que poderia ser positiva e que eu acho que agora, infelizmente, dado o fiasco que foi, não vai ser algo que vai virar, que vai ser copiado por outros partidos, né? Tem umas coisas que eu imaginei que seriam vistas como positivas, que foi o fato de... eu vi muita gente criticando a imprensa por dar muito espaço para o PSDB e tal, fazer prévia, e aí ficava, mas estão dando... Não falam do Lula, mas falam da prévia do PSDB e tal. Cara, mas um dos objetivos de fazer prévia exatamente é ganhar a mídia, é ganhar espaço para o partido na mídia, né? Assim, óbvio que o PSDB sempre contou com uma boa vontade de uma boa parte da mídia no Brasil, assim. Mas o fato é que a prévia serve para isso também. Um dos incentivos, em tese, para os partidos fazerem prévia é que a imprensa vai cobrir, vai falar dos candidatos, vai falar do partido, das agendas, vai enfim...
Isso é bom para a democracia, né?
Porque ótimo.
É público.
Exato. Então, assim, deveria ser uma coisa positiva. Mas tem o outro lado da moeda, né? Que se você... O tanto de espaço que você ganha na mídia, se você não ocupa ele bem, e foi o que aconteceu com o partido, por conta da... Especialmente da ferramenta de apuração, e da falta de acordo ali na elite do partido, né? Claramente não tinha um acordo ali, né? Enfim, e nem processos minimamente institucionalizados que garantissem que esse desacordo fosse processado de uma maneira interna, sem grandes traumas e tal, no fim das contas acabou refletindo muito mal no partido, passou uma imagem de desorganização, passou uma imagem... Eu imagino que os tucanos vão ter bastante dificuldade para recuperar aí.
Sim.
Aquela aura de competência, né? Tinha que essa ideia.
Sim, né?
Tem muitos quadros bons e não sei o quê.
Lembra do choque de gestão?
Choque de gestão.
Bom, políticas públicas 15 anos atrás, 10 anos atrás. Mas, enfim, a primeira iniciativa é sempre difícil. Criar uma nova instituição é construir o trilho por onde vai passar o trem, né? É um custo alto, mas realmente poderia ter sido mais. Mas eu acho que só o processo ser conflituoso é bom sinal. Né? Se ele fosse muito tranquilo, ia ser um sinal que não havia conflito, né? E que ia ser meio para inglês ver. Então, por isso eu acho que não tenha sido de todo mal que aconteceu, né? Mas, enfim. Só queria deixar registrado, antes da gente encerrar o programa, que tem um assunto que não foi trabalhado com o aprofundamento que deveria, que é o implante capilar de André Mendonça. Mas eu estou esperando a volta de Humberto Dantas para dar a sua opinião informada, entendeu? Eu acho que isso precisa da presença de Humberto Dantas para ser tratado. E esse é o meu momento de bullying, porque o Vitor será o presidente de Humberto Dantas, mas é ausente, careca.
Jamais.
Alessandro, como que tu termina a semana do Vitor desse jeito? Não fala assim, não.
O Alessandro Passos dizendo aí que eu vou ter o mesmo destino do Humberto é um absurdo. Isso não vai acontecer. A gente já está adotando medidas para que isso não ocorra. Enfim.
Pessoal que escuta a gente pelo Spotify, lembrando que a gente grava o programa ao vivo todas as sextas-feiras, às 18 horas. no YouTube do Legislativo. Então, quem curte, quem gosta e quem tiver esse horário disponível, a gente vai gostar de ouvir os comentários de vocês. E vocês vão poder ver a nossa cara de cansado na sexta-feira, 6 da tarde, também, que talvez não seja a melhor parte. Mas a gente pode sempre ver o violão do Vitor, essa biblioteca linda, a gente tem essas maravilhas. De vez em quando, os cavalinhos palmeirenses da Aline. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
Vou mandar um abraço bem caseiro, porque hoje eu fiquei emocionado que meu pai tomou a dose de reforço da vacina. Vocês todos aí no Brasil inteiro, assim que possível, vacinem-se, né? Tomem a dose de reforço, é importante, né? E é isso.
Legal. Eu tenho um abraço virtual essa semana para Sara Goldschmidt, do My News, que conversou comigo sobre federações partidárias. Tivemos uma conversa super boa sobre o assunto. Mais uma vez, vou reforçar meu grande abraço à Ana Cláudia Farranha, professora da UNB, professora do Direito, que eu gosto muito, que eu admiro, antes de ser mandinha. E também um abraço virtual para a Graziela Buquerque, que você falava aqui do Supremo, da cobertura midiática no Supremo. Até o doutorado da Grazi, minha xará, foi justamente sobre esse tema, sobre a interrupção entre comunicação, a parte de mídia, a parte de política e o Supremo, né, e todo esse processo, né, os principais marcos desse processo de comunicação do Supremo. Um grande abraço para a doutora Graziela Albuquerque. E o meu último abraço é para o Andrei Flores, que ouviu quase 3 mil minutos da gente esse ano. Andrei, está de parabéns. Se a gente tivesse o brinde, se a gente tivesse mandado fazer as nossas camisetas do Legislativo Me Ajuda a Te Ajudar, a gente enviaria uma, mas no caso a gente não fez. Mas se algum dia a gente tiver, você vai ser nosso ouvinte para receber isso. E para todo mundo mais também que mandou a retrospectiva do Spotify falando que escuta muita gente, muito obrigada. Eu não tenho como agradecer, né? E não tenho como dizer o tanto que isso me faz feliz de ver isso acontecendo. Então, com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento dos Votos Conscientes, responsáveis por tudo aquilo que dizemos e que nos omitimos, ficamos por aqui hoje no nosso episódio Legislativo, aguardando a opinião de Humberto Dantas na semana que vem sobre o implante capilar de André Mendonça. Um beijo, Vitor.
Valeu, Grazi. Um beijo para você, para todos os nossos ouvintes. E é isso. Até a semana que vem.
Um abraço para os palmeirenses.
Jamais falarei isso.